Apocalipse 3, 14 a 21, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, porque, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amor em movimento. Amém. Feche os teus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, nesta noite, Pai. A certeza que eu tenho é que nós não estamos, não viemos aqui por acaso, foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E existe uma palavra do teu coração para os nossos corações. A minha oração nessa noite, Pai, é para que não haja impedimentos. Tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, que o Senhor fale conosco. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente para te ouvirmos e entendermos, recebermos revelação da tua palavra para os nossos corações, revelação que muda quem somos, que transforma as nossas vidas, que nos faz mais parecidos com teu Filho Jesus, Pai. Haja com liberdade neste lugar, nesta noite, que as escamas que talvez tapam os nossos olhos e nos impedem de enxergar as verdades da tua palavra, caiam por terra nesta noite, em nome de Jesus. Revela a tua palavra aos nossos corações, Pai. Que a unção do teu Espírito que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, meu Deus. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí mais uma vez? A palavra de Deus é maravilhosa. Não sei se você está familiarizado com este texto, com este livro da Bíblia. Na verdade, Apocalipse é um livro muito profético, falando a respeito do final dos tempos e tantas coisas profundas. No capítulo 2 e no capítulo 3, a gente encontra aqui algumas cartas que foram enviadas a algumas igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Estas cartas foram citadas por Jesus ao apóstolo João, que as escreve e envia para 7 igrejas na Ásia Menor. Jesus direciona, na verdade, o apóstolo João e diz: olha, você vai enviar esta mensagem a estas igrejas. Então, uma mensagem específica para cada uma daquelas igrejas. Jesus sabia, na verdade, e ele sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, ele sabia, na verdade, o que se passava em cada uma daquelas igrejas. E ele envia uma mensagem a cada uma delas. Algumas falando sobre as coisas boas que eles viviam, que eles faziam, e trazendo também algumas repreensões e correções sobre algumas coisas que precisavam ser ajustadas naquelas igrejas. E esta carta, que esta é uma, na verdade, das cartas que então João ele vai enviar, ele está exilado aqui na ilha de Patmos, e ele tem revelações, ele está ali e Jesus fala com ele ali, ele tem visões, ele enxerga coisas, e Jesus o orienta a escrever estas cartas e coloca as palavras ali na sua boca para que ele escrevesse ali e enviasse então estas mensagens a estas igrejas. Esta é uma das igrejas e eu quero falar com vocês nessa noite um pouquinho sobre o que Jesus falou com aquela igreja. E na verdade nós entendemos que alguns estudiosos dizem até que estas sete igrejas representam, na verdade, os períodos da igreja aqui na terra até a vinda de Jesus. São vários períodos, né? E diz que representa estes períodos. Cada igreja representa uma época, né, da igreja aqui na terra até a volta de Jesus. O que nós sabemos é que estas cartas não foram apenas cartas para aquelas igrejas. Na verdade, estas cartas foram cartas para aquelas igrejas, mas cartas também para as igrejas do Senhor por todo o mundo, espalhadas em toda a terra, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então esta carta é uma carta do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Laodiceia era uma cidade, só para contextualizar um pouquinho, para entendermos melhor a mensagem de Jesus àquela igreja. Laodiceia era uma cidade, na verdade, muito rica, né? Localizada na região da Frígia. E ela era muito rica, na verdade, por conta de algumas coisas, né? Ela era rica financeiramente por conta de algumas coisas que eles tinham ali. Eles tinham indústrias têxtil, fabricavam roupas, fabricavam tecidos e vendiam para muitos lugares. Então era uma cidade rica, tanto que quando a cidade foi destruída, né, em 60 depois de Cristo, Roma, na verdade, tenta ajudar de alguma forma para que Laodiceia fosse reconstruída, colocando recursos do Império Romano, e eles dizem para o Império Romano: não, nós não precisamos de ajuda de império nenhum, não precisa colocar dinheiro aqui, porque nós somos uma cidade com bastante recursos, nós podemos reconstruir a cidade, nós não precisamos da ajuda de vocês. Na verdade, eles eram uma cidade rica, onde se faziam muitos negócios, né? Por exemplo, lá diz que tinha uma escola, uma faculdade de como se fosse de oftalmologistas, né, dos olhos, e dali surgiu, isso aqui é até coisas extra-bíblicas, quando você vai ler estudiosos, você vai ler Josefo e tantos outros, falando a respeito desse tempo, desta época, do contexto histórico, de tudo que acontecia ali, você tem esse tipo de informações aqui também, né? Então diz que ali tinha uma faculdade de como se fosse oftalmologia, e eles criaram ali um remédio para os olhos, que ficou conhecido, na verdade, em muitos lugares naquele tempo. E é interessante, na verdade, quando nós estudamos e nos aprofundamos do texto, que a mensagem de Jesus àquele povo fica ainda mais específica. A mensagem de Jesus àquela igreja fica personalizada. E eu acho que Deus faz exatamente isso. Eu penso que Deus, ele sabe, é claro, que exatamente o que se passa nas nossas vidas. Ele sabe exatamente o que não talvez nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E a gente percebe até numa carta como essa que Jesus ele coloca detalhes ali que era muito pessoal para aquelas pessoas daquela região da Laodiceia. Era algo que eles viviam, que era uma realidade para eles. E Jesus vai tratar algumas coisas usando coisas que eram normais do cotidiano para aquelas pessoas. Por isso que quando você olha para o texto, você vai ver que Jesus fala sobre, por exemplo, ele usa a imagem aqui de riquezas, ele usa a imagem, a figura de roupas para trazer ensinamentos, e ele fala até sobre visão espiritual, os olhos que estavam tapados ali. Então você vê que são as três coisas, talvez, que naquela região eram muito normais, ou seja, um centro têxtil ali, onde eles fabricavam tecidos, tecidos, Jesus fala de roupa, um lugar muito rico, uma cidade muito abençoada financeiramente, Jesus fala sobre riquezas, um lugar onde tinha lá uma faculdade da visão, e Jesus fala sobre visão também. Então, na verdade, Jesus está usando figuras ali para que aquelas pessoas pudessem entender a mensagem espiritual que ele estava tentando transmitir àquela igreja e àquelas pessoas. Versículo 14, como nós lemos, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta carta, ela era enviada ao anjo da igreja. O anjo da igreja aqui significa ao pastor, ao líder da igreja naquele tempo. Ou seja, esta carta foi endereçada para o pastor da igreja, contando de que o pastor iria pegar, o líder iria pegar aquela carta e iria exortar a igreja, iria ensinar a igreja, iria pregar a igreja e levar aquela mensagem que havia sido transmitida por João, por Jesus, por meio de João e enviada às igrejas. Então, estas coisas diz o Amém. Então, aqui está dizendo quem foi que escreveu. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele está dizendo? Quem está mandando essa carta para vocês é o próprio Filho de Deus. Quem está mandando esta mensagem para vocês é Jesus, o Filho de Deus. Imagina só, você na tua casa, está lá, de repente chega uma carta do carteiro e dizem para você: olha, quem enviou essa mensagem aqui veio do céu, apareceu um anjo e enviou dizendo que esta carta é de Jesus para você. Pastor, meu Deus, sim, essa carta você já tem, na verdade, só você pegar a Bíblia que você já recebeu essa carta. É que às vezes a gente pensa, nossa, que coisa, né? Mas está aqui, e foi o que aconteceu. Então, eles receberam ali uma carta que Jesus envia esta carta para aquela igreja. Ele logo de cara, na verdade, ele já aponta aqui o problema que aquela igreja estava vivendo. E eu penso que, na verdade, é tão atual isso aqui, porque interessante que nesta carta à igreja de Laodiceia, Jesus não traz muitas repreensões com muitos pecados, por exemplo, como ele repreende outras igrejas, pecados ocultos e coisas que estavam fazendo escondidas. Essa igreja aqui, a princípio, tanto que você vai ver que ele diz: eu tenho visto as boas obras, uma igreja que a princípio funcionava bem, uma igreja que a princípio tinha gente que não era o tipo de gente que não servia a Deus, que estava no mundo, que estava vivendo uma vida de pecado, de iniquidade, mais hipócritas que iam na igreja, mas viviam uma vida pecaminosa. Essa não é a repreensão de Jesus àquela igreja. Jesus vai repreender aquela igreja sobre algo que muitas vezes é sutil. Jesus repreende aquela igreja sobre algo que muitas vezes no nosso meio é algo normal e a gente acaba não percebendo, e muitas vezes até chegamos a pensar que tudo bem, o que importa, pastor, é estarmos na igreja, enquanto na verdade o povo estava na igreja, e mesmo estando na igreja, talvez não vivendo uma vida pecaminosa, Jesus está trazendo uma repreensão àquela igreja. E ele diz no versículo 15: eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Jesus está dizendo, era melhor que fosse uma coisa ou outra. O que ele está dizendo é: a pior coisa do mundo é ficar em cima do muro. É nem para lá e nem para cá. E na verdade, é claro que nós sabemos que é melhor ser quente do que frio. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: no meio não funciona. Não existe a possibilidade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não existe a possibilidade da vida com Deus, mais ou menos. Porque tem pessoas que pensam, não, eu vou viver minha vida com Deus, mais ou menos. É no meio do caminho, eu vou na igreja, eu frequento a igreja, eu faço umas boas obras, mas de repente eu não faço tudo que o Senhor me manda fazer, eu não estou tão apaixonado pelo Senhor, eu não busco tanto a palavra, acho que dá para se viver assim, com Deus mais ou menos, e a gente vive nesse tempo, a gente vive um tempo onde as pessoas elas pensam que é possível viver a vida com Deus assim ali, meio em cima do muro, meio cá, meio lá, meio as duas coisas, a gente consegue conciliar, consegue fazer, e Jesus vem contra isto e vai dizer, nem quente e nem morno. Deixa eu te dizer, era melhor que não fosse nenhum dos dois do que, ou um dos dois do que estar no meio. Ele diz assim: porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus está dizendo, olha, é como se ele, é claro que ele usa uma expressão aqui para dizer a, talvez a sensação ou sentimento que ele tem quando ele vê uma pessoa vivendo a sua vida desta maneira. A ponto de vomitar, ou seja, me dá ânsia, eu olho, é como se ele está dizendo, me dá desgosto de olhar e ver vocês vivendo esta vida onde pessoas que conhecem a verdade, pessoas que estão na igreja, pessoas que têm boas obras, mas estão ali, sabe, no meio do caminho, não é nem totalmente apaixonado por Jesus, mas também não vive uma vida pecaminosa, está ali, vem na igreja, faz as coisas, a igreja faz alguma coisa, vai lá também, ajuda. É sobre essas pessoas aqui que Jesus está falando. O pecado que ele condena aqui é a mornidão. Não sei nem se existe essa palavra. O pecado que ele está condenando aqui não é adultério, o pecado que ele está condenando aqui não é seus mentirosos, o pecado que ele está condenando seus ladrões que estão roubando, não, ele não está condenando esse tipo de pecados. O pecado que ele está apontando, ou o ajuste que precisava ser feito no coração daquelas pessoas, é porque eles eram mornos, uma igreja morna, não era nem quente e nem fria. E sabe o que é mais interessante? Jesus, Deus é maravilhoso, porque ele leva uma mensagem tão específica. Quando você vai estudar sobre isso aqui, Laodiceia ficava entre Hierápolis e entre Colossos. Dizem que Hierápolis, de Hierápolis, na verdade, vinham águas muito quentes, e de Colossos vinham águas muito frias. Laodiceia ficava no meio, mas a distância não era tão próxima. E Laodiceia era conhecida como uma região das águas mornas, porque tanto de Hierápolis, que vinha as águas quentes por conta do caminho, quando chegava em Laodiceia, já não estavam tão quentes assim, ficava morna. E também de Colosso, que tinha águas geladas e frias, mas quando percorria todo o caminho, chegava em Laodiceia, a água já não estava tão fria, estava morna. Laodiceia era conhecida como a cidade das águas mornas. E Jesus usa isso aqui para exemplificar e levar uma mensagem àquelas pessoas que, com certeza, no contexto deles, eles entenderam muito bem o que estava acontecendo. E mais do que isso, sabe o que Jesus estava mostrando a eles, usando estas figuras aqui? Jesus estava, na verdade, mostrando a eles e dizendo a eles o porquê que eles estavam vivendo, qual era o motivo e qual era a razão de eles estarem vivendo esta mornidão que eles estavam vivendo. Eu não sei se você entendeu, Laodiceia estava no meio, e o que fazia com que Laodiceia fosse essa região das águas mornas é que Laodiceia estava distante de Colosso, e por isso não recebia as águas frias, e estava distante também de Hierápolis, e não recebia as águas quentes, ou seja, um lugar de águas mornas. O que é que Jesus estava dizendo ali? O problema da mornidão naquele lugar, ou da água fria, ou da água quente, sabe qual era? Era a distância da fonte. Era a distância da fonte. Porque vocês estão em determinada distância de Hierápolis, a água não está tão gelada. Porque vocês estão de determinada distância de Colossos, a água não está tão quente. E ele vai dizer, o que afeta, na verdade, a temperatura da água, o que faz vocês, Laodiceia, um lugar de águas mornas, é a distância da fonte. Eu não sei se você está pegando aqui, na verdade, ele já está dizendo para aquelas pessoas o seguinte, está aqui o motivo, está aqui o segredo, vocês estão vivendo essa vida morna que vocês estão vivendo, porque o problema, na verdade, a raiz do problema, porque é que eles tinham boas obras, eles faziam boas coisas, eles iam na igreja, eles tinham os rituais religiosos, eles cumpriam, eles aos olhos de Deus estava, a princípio, aos olhos das pessoas, na verdade, estava tudo bem, o pessoal estava servindo, as coisas acontecendo, mas já haviam se afastado do Senhor já há algum tempo, e por terem se afastado do Senhor há algum tempo, os corações foram se esfriando, e os corações ficaram mornos. Querido e querida, deixa eu te dizer uma coisa, não existe a possibilidade de você estar distante da fonte e continuar queimando por Jesus. Não existe a possibilidade de você ser apaixonado pelo Senhor se você não estiver colado na fonte. Não basta você vir na igreja, não basta você fazer boas obras, não basta você estar no programa da igreja de ajuda ao pobre, se você não estiver próximo da fonte, se Jesus não estiver perto de você todos os dias na tua vida, se você não buscar a face dele, se você não mergulhar na palavra dele, se você não orar, se você não buscar a face dele, se a tua vida está distante dele, você se torna um cristão morno. E por estar morno, infelizmente, assim como Jesus diz àquela igreja, eu estou a ponto de vomitar. O que Jesus está dizendo é: não funciona. Não existe vida com Deus assim. Não sei se você sabe disso, mas na verdade tudo que Deus fez, Ele fez por conta de um relacionamento comigo e com você. Deus enviou o Seu único Filho para morrer em uma cruz por mim e por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto e Ele me ama tanto que Ele queria relacionamento comigo e com você. Senão Ele não teria feito. Ele só fez isso porque o desejo de Deus é se relacionar comigo e com você. Esse é o desejo de Deus. A alegria de Deus é ter os seus filhos perto e conectados e ter intimidade. Então quando nós na verdade fazemos isso, nos aproximamos, quando nós buscamos a face do Senhor, não existe a possibilidade. Então é o texto que diz que não existe vida, o ramo não tem vida longe da raiz, da árvore. É a mesma coisa na vida do cristão, não basta, querido. Às vezes a gente pensa que rituais religiosos cumprem esse papel. E a gente vem à igreja, a gente faz as coisas, mas muitas vezes vamos embora e nos sentimos frios espiritualmente. Quem nunca? Você vem na igreja, você faz as coisas e parece que muitas vezes o teu coração está gelado. Parece que você já não sente mais a presença de Deus. Parece que Deus não fala com você, você fica às vezes até sem entender, mas eu estou indo na igreja, eu vou lá, e é claro que são coisas importantes. A gente vem na igreja, é uma maneira de nos aproximarmos de Deus, é uma maneira de buscarmos a Deus, mas tem pessoas que pensam que uma vez na semana no culto basta. Ela vem, a semana inteira ela não fica perto de Jesus, o coração vai esfriando, 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 esfriando. Ela volta depois de uma semana, sai empolgada, pensando: eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. E na segunda-feira um pouco menos, e na terça um pouco menos, e vai se afastando da fonte, e a água que vai correndo já chega morna. Essa era a realidade daquela igreja. É isso que eles viviam. Às vezes a gente se questiona e não conseguem entender o porquê, muitas vezes, de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, por exemplo, como um desânimo espiritual. Quem nunca se sentiu assim espiritualmente, se sentiu desanimado, parece que, meu Deus, não sei o que está acontecendo, frieza espiritual, apatia. Até muitas vezes você chega na igreja e parece que a mão travou, parece que os louvores não estão saindo dos teus lábios, e parece que o teu coração está gelado, parece que o que está acontecendo quando eu e você nos afastamos da fonte? Nos tornamos mornos, e é isso que estava acontecendo aqui. Olha só o que Jesus diz àquela igreja, porque na verdade essa era uma igreja que Jesus está falando com pessoas que eram autossuficientes. E autossuficientes por conta da realidade deles, ou seja, a gente não está passando dificuldade, não tem ninguém passando fome aqui, está tudo certo, a gente tem os nossos negócios, se precisar de médico aqui, o pessoal tem médico bom na cidade, está tudo em ordem, os negócios vão bem. Jesus está falando com uma igreja autossuficiente, por isso que a mensagem dele é o seguinte: vocês estão mornos, frios, e ele diz assim: vocês dizem, sou rico. Ou seja, uma igreja autossuficiente que está pensando assim: a gente não precisa de nada, está tudo certo, está tudo em ordem. A gente colocou tudo em ordem, está tudo funcionando, a vida está em ordem, os negócios estão em ordem. E o perigo aqui é uma linha estreita, porque existe um perigo de quando está tudo aqui na vida 100% bem, de nos esquecermos de que a pessoa, a coisa, a gente diz a coisa, mas não é a coisa, a pessoa mais importante das nossas vidas e o que nós precisamos de verdade é do Senhor nas nossas vidas. E Jesus diz: vocês dizem, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E Jesus confronta e diz: mas vocês não sabem que são infelizes. Sim, ele diz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está confrontando tudo que na cabeça deles era uma mentira. Jesus está dizendo, vocês são infelizes. E eles ouvindo aquilo pensando, gente, mas tem tanta gente infeliz, está sofrendo na vida. A gente não está sofrendo, está tudo bem. Como é que essa mensagem é para nós? Que eu sou infeliz? Não sou infeliz, está tudo bem. E Jesus diz mais, ele fala, olha, vocês são miseráveis. Miserável? Será que ele não mandou a carta para o endereço errado? Será que ele não sabe que a indústria têxtil de toda a região é aqui? Que daqui muitos negócios são feitos? Ele está dizendo que aqui nós somos os miseráveis? Eu acho que ele deve ter mandado a carta para a igreja errada. Pobres nós, cego, será que ele não sabe que a gente tem a faculdade de oftalmologistas aqui? Cego, nu, sem roupa, se tem uma coisa que não falta aqui em Laodiceia é roupa. Ou seja, tudo que eles pensavam que eles tinham, Jesus está dizendo, vocês não têm. O que é que Jesus está de alguma forma tentando mostrar para aquelas pessoas? A falsa ideia que muitas vezes a vida de alguma maneira vai tentar nos mostrar, e o diabo vai usar coisas para nos mostrar que isso aqui é que é alegria, isso aqui que é felicidade, isso aqui que é realização. Então se eu tenho estas coisas, se eu vivo em determinado padrão, então isso é um sinal de que eu sou feliz, eu sou rico, eu sou afortunado. E muitas pessoas vivem as suas vidas pensando, está tudo bem porque isso aqui está tudo bem, eu sou feliz, sou rico, tenho dinheiro, tenho roupa, não estou pobre, não estou cego. E Jesus está dizendo, é o contrário disso. Sabe o que Jesus está de alguma forma mostrando para aquelas pessoas? O que vocês têm não define quem vocês são. A gente vive num mundo onde o que define muitas vezes as pessoas, e muitas vezes a gente define as pessoas pelo que elas têm. Ah, a gente olha para uma pessoa que tem algumas coisas, e a gente pensa, ah, esse é feliz. Meu querido, quem disse que ele é feliz? Porque ele tem alguma coisa que você não tem. Às vezes a gente não faz ideia de que aquela pessoa que tem uma coisa que a gente pensa que é aquela coisa que traria alegria nas nossas vidas, e porque a gente pensa que aquela coisa traria grande alegria na nossa vida, a gente pensa, ele deve estar muito feliz. E mal sabemos nós, muitas vezes, que com aquelas coisas todas são as pessoas muitas vezes mais infelizes da terra. O que Jesus está dizendo é, a fonte não são estas coisas, porque eles eram autossuficientes e pensavam, já que nós temos tudo que nós precisamos. Na verdade, a igreja para eles era como um acessório, e Jesus está reorganizando as prioridades e está mostrando para eles que é o contrário disso. Na verdade, vocês me colocaram no lugar errado. Vocês pensam que são felizes, mas não são, porque algo mais importante está faltando. Vocês pensam que vocês têm tudo, mas na verdade não têm nada, porque o mais importante vocês não têm. Vocês pensam que vocês não precisam de nada, mas na verdade o contrário disso, porque o que mais vocês precisam, você não tem. O que Jesus está dizendo é, a coisa mais importante na vida de vocês não são as coisas, mas é a minha presença na vida de vocês. E a gente vive nesse tempo. A gente vive nesse tempo onde, se necessário for, a gente sacrifica a presença de Deus por coisas. A gente vive nesse tempo onde, se necessário for, sacrificar e deixar o Senhor para trás por conta de alguma coisa. Muitas vezes a gente faz isso pensando que é aquela coisa que vai trazer algum tipo de satisfação para nós. A gente pensa que é aquela coisa, aquele negócio, aquele objeto, aquela conquista, aquela pessoa que de alguma forma vai trazer a satisfação, é aquele desejo, se eu atender aquele, é isso que vai me deixar feliz. E Jesus está confrontando, está dizendo que vocês não estão entendendo nada. A verdadeira alegria só vem de um lugar. A verdadeira recompensa só pode vir de um lugar. A verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade, não são essas coisas aqui, porque tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Tem pessoas que têm coisas, mas são infelizes. Tem pessoas que conquistam e mesmo assim se sentem vazias. E ele está dizendo: o mais importante de tudo sou eu. Jesus está falando com uma igreja autossuficiente que pensa: estou bem, está tudo certo, não preciso de ninguém, está tudo ok. E Jesus confronta dizendo: está tudo errado. Vocês não são felizes. Vocês estão como cegos, vocês estão nus, vocês são miseráveis. E um rico ouvir: você é um miserável, é que Jesus estava dizendo: talvez a única coisa que você tem, meu filho, é dinheiro, por isso que você é miserável. E tudo que você precisa lhe falta. Essa era a mensagem de Jesus para aquela igreja, confrontando, tirando da zona de conforto, verdades que doem, e verdades muitas vezes são desconfortáveis. Não sei você, mas acho que é do ser humano, a gente não gosta muito não. Imagina só, a pessoa fala para mim: eu sou miserável. Miserável é você. Dá vontade de dar uma resposta também? Pastor, desviou? Não, sou gente também. Né? Miserável é você, ô miséria. Seu pobre é você. Confrontando, levando verdades, e eu fico pensando, eu fico tentando, a Bíblia não dá todas, mas eu fico tentando imaginar. Os doutores, os importantes, sentados, e o pastor pegando a carta e lendo para a igreja: ó, Jesus mandou uma carta para a gente, tá? Vou ler para vocês aqui, tá bom, pessoal? E o doutor sentado, de terno, médico lá, e o presidente da empresa, da indústria têxtil, muito conhecido, sentado: pois não, leia a mensagem do Senhor para nós ver. O Senhor vai falar que estamos muito bem. Miserável, nu, cego, infelizes. Eu fico, de verdade, eu fico lendo, eu dou risada, eu fico pensando, imagina um olhando para cá do outro. Você está falando comigo? É com você, né, miserável? É você. Certo? Comigo não é, porque eu não sou. Fico pensando que talvez até tenha gerado uma confusãozinha, mas no final das contas, o que Jesus estava querendo fazer não era gerar confusão, mas é que houvesse ali naquele lugar conversão verdadeira, arrependimento verdadeiro, que escamas caíssem dos olhos para que as pessoas que estavam naquela igreja pudessem ver de verdade, enxergar de verdade a realidade da vida que eles estavam vivendo. Porque isso é uma armadilha e uma arma que com certeza o diabo sempre vai usar comigo e com você, tentando nos enganar e muitas vezes tentando nos dizer que está tudo bem o jeito que a gente está vivendo. A gente às vezes está vivendo muito menos do que Deus espera de nós e muito menos do que Deus tem para nós. E um dos grandes enganos do diabo muitas vezes é dizer para mim e para você: está tudo bem. E a gente está aqui pensando: está tudo bem, enquanto Deus talvez estava olhando pensando: gente, tinha muito mais, eu queria fazer muito mais, tinha tantas coisas, se vocês entendessem algumas coisas. E muitas vezes a gente se acomoda, está tudo bem, e deixa de viver grandes coisas que Deus tem para as nossas vidas. Jesus então vai dar um conselho para aquela igreja. E se tem uma coisa boa nessa vida, é termos um conselho de Jesus. É verdade ou não é? Imagina só se Jesus aparecesse hoje aqui e falasse: igreja Amor e Movimento, eu vim hoje aqui para dar um conselho para vocês. Quem ia dizer: eu quero um conselho de Jesus? Vocês não querem, né? Um monte de gente levantou a mão. Infelizmente. Quem quer o conselho de Jesus? Ah, agora sim, aí sim. Versículo 18 diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Fico pensando nos ricão ouvindo: compre de mim. Bom, será que ele está mandando a gente mudar de ramo? A gente está fábrica têxtil, ele está mandando comprar ouro. De repente o próximo negócio da vez, a bola da vez é o ouro. Mandou comprar ouro, que aí a gente vai ser rico. Ouro refinado para ficar rico. Compre vestes brancas para se vestir. gente está produzindo muita roupa colorida, será que a branca vai ser a bola da vez? Para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Talvez, ao ouvir estas coisas, as pessoas, talvez, alguns não entenderam, e ficaram pensando, e talvez ficaram discutindo. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas eu fico pensando que eles começaram a... Rapaz, o que, que é isso? O que, que quer dizer esse negócio? Como é que é? O que, que será que o Senhor está querendo? Aí um que, com um pouco mais de revelação, dizendo, não, eu acho que ele está dizendo isso, isso, isso. Pega lá o profeta, vamos, puxa para cá, vamos ver o que ele falou sobre isso. O que, que é ouro na Bíblia? O que, que significa ouro refinado? Vai, acha alguma passagem lá, alguma coisa que fala de ouro refinado. O que está significando isso aqui? E talvez eles começam a entender a mensagem que Jesus estava levando a eles. Compre de mim ouro refinado, para que vocês então sejam de verdade ricos. Ouro refinado, o ouro é puro, quando passa pelo fogo é refinado, as impurezas são tiradas. Talvez Jesus estava falando, olha, vocês precisam, na verdade, de uma fé refinada, ou de uma pureza na vida de vocês. Existem tantas coisas na vida de vocês que foram sendo adicionadas, e vocês então, na verdade, pensando que são ricos, passaram a ser pobres, mas ele está dizendo, compre de mim ouro refinado, seja purificado, arranque, tire tudo aquilo, todo o peso, tudo aquilo que não vem de mim para a vida de vocês, e então, vivendo esta vida, tirando estas coisas da vida, sendo purificados, vocês vão ser ricos de verdade. Porque talvez já tinham tantas coisas entrado na vida daquelas pessoas, trazendo impurezas e trazendo um peso e afastando, porque a gente sabe que muitas vezes são coisas, são pessoas que nos afastam de Deus, e Jesus estava dizendo, precisa de uma limpeza, precisa purificar, precisa, talvez seja necessário para alguns deixar algumas coisas para trás, talvez para outros será necessário deixar algumas pessoas para trás, mas ele está dizendo, fazendo isto, vocês serão verdadeiramente ricos. Não é esta riqueza, essa falsa ideia de riqueza que vocês têm, onde o rico é quem tem muitos bens. Ele está mostrando uma outra, ele está falando sobre o mundo espiritual, ele está falando como Deus vê as coisas e as pessoas, e não como o ser humano vê. Ele está num plano diferente. Ele está dizendo, olha, ricos não são aqueles que possuem bens, mas ele está dizendo, olha, o rico é aquele que entendeu que separar as sua vida para Deus, deixar algumas coisas para trás, se necessário for, para seguir ao Senhor, tirar algumas coisas e pessoas até da sua vida, se purificar para seguir o Mestre, se necessário for. Ele está dizendo, essa sim é verdadeiramente a riqueza, é o bem mais precioso que nós podemos ter, é estarmos perto do nosso Senhor. Ele disse, vista de vestes brancas. As vestes na palavra de Deus, a gente vê que está totalmente ligado a arrependimento. Você vai ver no Antigo Testamento muitos rasgando as suas vestes quando a nação era convocada ao arrependimento, e as pessoas, ao se arrependerem, elas rasgavam as suas vestes como um símbolo demonstrando que elas estavam arrependidas diante do Senhor. Vestes brancas, santas, é o significado. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Santifiquem a vida de vocês. Vocês estão com muitas vestes bonitas, mas vestes sujas. Talvez decisões na vida, escolhas na vida que vocês tomaram, que os levaram para longe de Deus. Pecados, escolhas erradas. E ele está dizendo, eu convido vocês a colocarem vestes brancas, se arrependerem dos pecados de vocês. Ao mesmo tempo que é uma carta de exortação, mas uma carta de amor. Porque na verdade só exorta quem ama. Um pai repreende o seu filho não é porque o odeia, pelo contrário, ele repreende o seu filho porque o ama. Quando eu chamo a atenção do meu filho, quando eu chamo a atenção da minha filha, não é porque eu tenho raiva do meu filho e raiva da minha filha e eu quero que eles se deem mal na vida, é o contrário disso. Eu chamo a atenção do meu filho e chamo a atenção da minha filha porque eu os amo muito. E amo tanto, que às vezes, mesmo diante de uma dor imensa de ter que repreender e até discipliná-lo quando necessário, eu faço porque amo. É a mesma coisa que Deus está fazendo. E a repreensão que Ele está trazendo não é uma repreensão, olha, eu não estou nem aí para vocês. Se Ele está dando um conselho, é porque Ele tem uma resposta para esse conselho. Se Ele está dizendo, coloca vestes brancas, se arrependa, sabe por que, que Ele está dizendo isso? Porque Ele está dizendo, porque existe arrependimento se vocês quiserem. Porque eu aceito vocês se vocês quiserem. Se vocês se arrependerem, eu estou de braços abertos para vocês. Jesus está repreendendo, mas Ele está repreendendo porque Ele está dizendo, olha, tem vida melhor, tem maior alegria, tem paz de verdade, tem esperança. De verdade, tem realização verdadeira, está disponível para vocês, se vocês quiserem se arrependerem, voltarem os corações de vocês para mim, vocês vão viver uma vida que vocês não imaginavam que seria possível viver. Na falsa ideia de que são coisas e lugares e ambientes e pessoas que vão trazer a alegria, não se engane com isso. Coisas boas não são pecado. Deus as criou. Está tudo bem de você querer trabalhar, conquistar, comprar tua casa, ter seu carro. Está tudo bem com isso. Não são coisas erradas. Está tudo certo. Não se sinta culpado. Porque também tem a linha de quem que pensa que se sente culpado. Não, eu não posso comprar o carro porque Deus me livre. Não, não. São coisas boas. Mas nenhuma destas coisas boas podem ocupar um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Ele. É onde muitas pessoas na ânsia de terem, conquistarem, pensando, vou ser feliz, e acabam descobrindo, não encontrei a verdadeira alegria. Se não fosse assim, não tinha milionário se matando, não tinha gente com muitas coisas e bens e deprimidas tomando remédio para acordar, para dormir, para conseguir ter um pouco de ânimo para sobreviver durante um dia. Jesus está dizendo, faço um convite para vocês, façam estas coisas para que vocês vivam de maneira diferente. Passa colírio nos olhos para que vocês possam voltar a ver com clareza. O pecado, na verdade, é como uma cegueira, nos cega, nos impede de vermos. Quando nós estamos longe de Deus, não sei se você já teve essa impressão, sabe quando você está na presença de Deus e você olha para uma pessoa que se afastou? E a impressão que você tem é, como que ela não está vendo isso? Como que ela não está vendo que vai dar errado? Ela vai arrebentar a vida dela. É porque na verdade o pecado cega. É como escamas que são colocadas nos olhos e a pessoa deixa de ver. E o ver não é ver visualmente, deixa de ter discernimento. De ver no mundo espiritual, de enxergar além dos olhos. Porque essa é uma bênção que o cristão tem. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá discernimento. Tem coisa que a gente não vê com o nosso olho, a gente vê com o nosso espírito. Você entra num lugar e a princípio está tudo certo, aqui dentro você diz, está tudo errado. Quem já teve essa impressão? Você entrou numa porta de emprego e você olhou e falou assim, que baita oportunidade maravilhosa, mas aqui dentro falou, é péssima essa oportunidade. Pula fora desse negócio. E você ficou olhando com os teus olhos naturais pensando, que loucura é essa? Porque está lindo isso aqui, eu ia adorar trabalhar nesse lugar. Mas no teu espírito está dizendo, não vai, não fica, não faz esse negócio, não fecha, não entra nessa sociedade. Que loucura, Senhor, sim. E Ele está dizendo, passa colírio nos olhos, para que vocês voltem a ver. A pior coisa é ser cego espiritualmente falando. Você toma decisões que não deveria tomar. Você se associa com pessoas que não deveria se associar. Você entra em ambientes que não era para você estar. Você faz coisas que não deveria fazer, porque está cego. Ele está dizendo que quer ser feliz, não quer ser miserável, não quer ser nu, infeliz, do jeito que eu estou dizendo que vocês são. Passa colírio, para que vocês possam ver com clareza. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós e as escamas dos nossos olhos que o pecado causava nas nossas vidas começam a cair, a gente começa a enxergar com mais clareza e sermos direcionados pelo Senhor na nossa vida. Então passamos a tomar decisões de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Agora a gente não toma decisão por tomar, a gente não faz por fazer, a gente não vai porque só a gente quer, mas a gente faz porque a gente entende, é do Senhor para mim. A gente diz sim porque a gente entende, o Senhor está me direcionando para fazer isso aqui. E sabe qual a consequência disso? Uma vida feliz. Isso não significa uma vida sem problema. Isso não significa que, ah, então, pastor, então eu vou ficar milionário. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Uma vida feliz. Feliz é estar no centro da vontade de Deus. Feliz é você estar em paz com Deus e saber, eu estou vivendo a vida que o Senhor me chamou para viver. Eu estou no lugar que o Senhor me chamou para estar. Não existe realização maior. Não existe alegria maior. Às vezes até com um pouco menos do que poderia estar, mas com alegria no Senhor do coração. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é o que nos dá força. Todos os dias você se levanta, até no meio das adversidades e problemas da vida, mas você tem força para continuar caminhando. É a paz que excede todo o entendimento que a palavra de Deus diz. O mundo está caindo ao teu redor, mas você está firme, em paz. Isso é ser feliz, meu querido. Ser feliz é o sono do justo. É deitar à noite na tua cama, mesmo com 300 problemas que você vai ter que resolver amanhã. Mas é deitar a cabeça no travesseiro, em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor está comigo. Te dizer uma coisa, pensa num cara que dorme o sono do justo. Minha esposa às vezes fica até brava comigo, que ela fala, você não está preocupado? Estou, vou dormir do mesmo jeito. Mas e dormir agora? Isso aí amanhã. Ela, meu, não é possível. A gente passou um problema gigante agora com o negócio que a gente está envolvido. E ela falou, cara, você não... está tudo certo. Mas está feliz? Estou, claro que estou. Mas e o problema? Deus está cuidando de tudo, está tudo certo. Não tem alegria maior que isso. Tem gente que paga para conseguir ter esse pouquinho de paz que a gente tem de graça. Tem gente que paga para ter, e não está errado pagar não, para ter um conselho, você vai no psicólogo, está tudo bem. Paga para ter um conselho, eu tenho o melhor conselheiro todo dia disponível. É de graça. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, me consola. Espírito Santo de Deus, me dá um pouco de alegria nesse dia, que esse dia está difícil, eu estou muito triste. Aí você não precisa ir para o shopping comprar uma coisa para ficar feliz. Você pode até ir comprar, não tem problema. Mas você não depende disso. A tua alegria não está nisso, porque a tua alegria vem de outro lugar. A tua paz vem de outro lugar. A tua esperança, ela vem de outro lugar. Jesus repreende e diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, sejam zelosos e arrependam-se. E termina depois, por último, fazendo um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com você e você comigo. Convite, o melhor convite que você poderia receber na tua vida. Não se esqueça nunca desse convite dessa noite. O presidente da América pode te fazer um convite para ir lá na Casa Branca jantar com ele. Esse convite não é melhor do que esse convite que você acabou de receber de Jesus. Eu estou à porta, ele está dizendo. Eu estou aqui, eu estou disponível. Eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer morada, eu quero me assentar, eu quero cear com você, eu quero fazer parte da tua história. Me deixa entrar, me deixa fazer parte. Me deixa andar com você. Ele é tão maravilhoso, ele é tão educado, que ele não arrebenta a porta da casa de ninguém. Você não chega em um lugar como esse e Jesus fala, ah, veio aqui agora, está perdido, eu vou entrar no coração dele. Não. Ele não vai fazer nada que você não permita que ele faça. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você disser, Senhor, eu abro a porta do meu coração nessa noite para ti. Deixa eu te dizer algo. É poderoso isso. A tua vida nunca mais será a mesma. Você vai experimentar uma alegria. Você vai experimentar uma paz. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou antes. Eu te desafio a fazer esse convite, deixar Jesus entrar no teu coração, e depois você me conta como Ele mudou a tua história, a tua vida, a tua casa e a tua família. Ele ainda termina dando um prêmio, Ele é tão bom que Ele repreende, dá bronca e depois ainda dá presente. Que Deus bom é esse? Se eu vou para dar bronca, eu não dou presente nenhum, é só bronca. Ele dá bronca, Ele faz convite, Ele dá oportunidade de mudança e termina com presente. Esse Deus é bom demais. O que você está fazendo longe de Deus, meu filho? Ele termina dizendo assim: eis, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo: você vai reinar comigo. Você vai estar comigo na presença do meu Pai. Ele está falando aqui sobre eternidade. Ele está falando aqui sobre vida eterna. Ele está falando aqui sobre o maior bem e a riqueza que não se pode contar, que é estarmos na presença de Deus para sempre. Você pegou essa mensagem nessa noite? Eu geralmente não faço isso. E geralmente não faço isso porque eu entendo que a melhor coisa para uma pessoa ser convencida ao Evangelho é ela ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus ministrar ao coração dela. E ela então, em algum momento, tomar a decisão em seu coração de: eu quero entregar meu coração para Jesus, eu quero viver isso que o pastor disse que eu posso viver. Por isso que, na maioria das vezes, eu não faço nenhum tipo de convite. Porque eu não quero que as pessoas, na verdade, façam ou tomem uma decisão por um momento de emoção apenas. Ai, está tão emocionante aqui, pastor, essa musiquinha no fundo, então eu vou. Mas depois amanhã você fala: ah, acho que eu fui lá, nem queria ter ido. Eu quero que você tome uma decisão convicta. Eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu tentei viver a minha vida até aqui e descobri que sem Ele eu não sou feliz. Eu estou tentando de todo jeito me sentir realizado e não consegui. Se você entende que é a falta de Jesus na tua vida hoje, hoje em especial, sinto de fazer isso. Eu quero te estender esse convite. Se você diz: pastor, hoje eu queria entregar meu coração para Jesus. Talvez eu já venha aqui há 2 meses, há 5 meses, e nunca fiz isso, pastor. Nunca entreguei o meu coração. Abri minha boca dizendo: Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor. Como o texto diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, vou entrar ali. Pastor, hoje eu tomo a decisão de abrir a portinha do meu coração para receber Jesus no meu coração. Deixa eu te ver, levanta a tua mão. Se você diz: é hoje ali, amém, 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 aqui, amém, lá, amém, amém ali. Amém ali, aqui, muita gente, amém, amém lá também, lá em todos os lugares, amém, amém. Aplauda Jesus. Eu te prometo, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Os teus melhores dias, os melhores dias da tua vida estão começando hoje. Eu quero orar por você então. Fica de pé no teu lugar, você que levantou a tua mão. Você que não levantou, pode ficar sentado, que nós vamos orar por aqueles que levantaram as mãos. Nós vamos orar por vocês. Olha o tanto de pessoas de pé que estão dizendo: Senhor, eu te convido para o meu coração. Eu vou orar aqui, eu gostaria que no teu lugar, do teu jeitinho, na tua altura que você quiser, você repetisse essa oração, que é importante. Dizendo assim: Senhor Jesus, eu te convido nesta noite para entrar no meu coração. Nesta noite, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu andei longe do Senhor, mas eu reconheço nesta noite que eu não sou feliz sem o Senhor. Entra no meu coração nessa noite. Faça morada no meu coração nessa noite. Perdoa os meus pecados nesta noite. Eu te aceito em meu coração e decido viver, a partir de hoje, a minha vida andando com o Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. João 1:12 diz assim: mas a todos os que recebeu Jesus em seu coração, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Até aqui você era criação de Deus, a partir de hoje você é filho e você é filha de Deus. E entenda algo: se você é filho, você é filha de Deus, você é co-herdeiro em Cristo Jesus. As bênçãos, as promessas de Abraão são estendidas e alcançam a tua vida para aqueles que são filhos e filhas. E a última notícia: se você é filho, se você é filha, eu também sou, ele também é, esse é, ou seja, nós somos irmãos. É por isso que a gente passa na igreja: ô irmão, paz do Senhor, ô irmão. De fato, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, bem-vindos à família do Senhor. O que precisarem, nós estamos aqui para servirmos a tua vida e sermos um canal de bênção na tua vida. Os melhores dias da tua vida estão começando hoje, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez aí. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Você foi abençoado nessa noite? Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.